E como há uma inversão, né, Manuel, quando você fala das pessoas que têm preconceito com relação à pessoa com deficiência, e quando, na verdade, o problema do preconceito é de quem tem o preconceito, né? Porque quem sofre o preconceito acaba tendo que encontrar maneiras de se proteger, de se defender de uma questão que não é causada por ele, né? Às vezes ele está ali só buscando o seu espaço, o seu existir, porque a deficiência, né, muitas vezes nasce com a pessoa, muitas vezes ela é adquirida, são coisas diferentes, até você pode depois falar um pouquinho disso com relação ao trabalho do Instituto, mas ficou muito claro para mim quando você fala justamente isso, né, que eu acho que o problema maior é o preconceito de quem não sabe lidar com a pessoa que possui a deficiência, né?
É, que surge muito, talvez, desse medo até inconsciente que as pessoas têm de ficarem cegas também, de vivenciarem, né? Eu acho que o sofrimento da falta de visão está muito mais nas pessoas que enxergam do que nós que não enxergamos. Porque nós que não enxergamos, ou que perdemos a visão, ou que está perdendo a visão progressivamente, como eu, é algo que, sim, você passa por um momento de luto, de entendimento, de aceitação, mas depois você toca a vida, né? Se você tem acesso, inclusive, você acaba incorporando isso de uma maneira tranquila na vida. Mas o entorno parece que ainda continua sofrendo, né? Eu falo isso por algumas pessoas da minha família, até por alguns amigos, mas eu percebo isso também no geral, né? Que as pessoas falam, né? É muito comum a gente escutar: nossa, mas deve ser difícil, né? Nossa, mas que coisa triste, né? Não tem uma cura. É triste, você vê, muito, né, muito mais terrível, muito mais horrível, muito mais triste para você do que para mim. Porque é isso, no nosso dia a dia a gente tá batalhando para fazer as coisas que tem que fazer. E eu acho que aí tem uma diferença, né, a partir do que você falou. Quando a pessoa nasce cega, de certa maneira ela aprende a lidar com isso desde criança, né? Ela já cresce, ela acaba não sentindo tanta falta também, porque ela não sabe o que é o enxergar. Então ela lida de uma outra maneira. Agora, o adulto que perde a visão, aí é um processo mais complicado mesmo, porque é uma readaptação total da vida, né? Às vezes a pessoa até tem uma idade onde é muito difícil ela aprender o braille, onde é muito difícil ela aprender um computador com software de voz. Então é uma adaptação. Para ela aprender a orientação e mobilidade, usar a bengala, também é um processo mais lento, mais demorado. Então é bem diferente mesmo, né? É um caso à parte, assim. Dentro do Instituto até tem um grupo de convivência muito bacana que ajuda as pessoas adultas que perderam a visão, né? E aí o coletivo é como se fosse um grupo de convivência, um trabalho psicológico coletivo, que é muito, muito bacana mesmo que o Instituto faz.
Que legal, não sabia desse trabalho no Instituto de acolher essas pessoas que no meio do caminho perdem a visão e acho que deve ser porque me parece que deve ser muito difícil para, né, perder a visão, enfim, ou né, ficar para quem se readaptar a isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui se que isso que você falou mesmo, né? Que parece que as pessoas de fora sofrem mais do que quem está ali naquela luta, porque talvez as pessoas não tenham a dimensão, né? Do que Porque o que eu quero dizer e perguntar, claro, é que me parece que você toca um ponto, acho que muito importante, muito bonito, assim, né? No sentido de que a vida é mais do que isso, né? A vida é mais do que enxergar ou não enxergar, né? Assim, e que é possível seguir adiante, e que é possível fazer, enfim, tudo, né? O que quiser, né? Não sei se.
Não, e que inclusive é bonito gostar da gente como a gente é, porque é isso, sabe,
Isso.
Wagner? Porque eu tenho consciência hoje, com 42 anos de idade, eu tenho uma vida muito mais não enxergando bem do que enxergando. eu tenho consciência de que a baixa visão, a deficiência, me trouxe muito mais experiências positivas e ganhos do que perdas e experiências negativas, né? Mas é isso, eu tenho consciência que eu sou privilegiado e que eu tive acesso e tive condições de chegar nesse entendimento, nessa... às vezes as pessoas falam, elas se apegam muito no... Ah, não, mas um dia, quem sabe, aparece a cura. Mas eu não posso pensar no futuro, né? Eu tenho que pensar no presente. Se a cura vai aparecer, pode ser que apareça, pode ser que não apareça. Pode ser que quando ela apareça, eu queira ou não queira. Mas o meu dia é hoje, né? A minha vida é hoje. E eu preciso estar o tempo inteiro correndo atrás. Porque eu tenho uma família, eu tenho meu trabalho, tenho uma causa que é o que eu gosto. Então, é o nosso presente. E as pessoas se apegam muito nisso mesmo, assim. A família, algumas pessoas se apegam até hoje. E é o dia a dia, no cotidiano, a gente tem que desconstruir isso dentro da família, com os amigos. As pessoas falam assim: ah, mas eu tenho uma doença hereditária. Ah, mas o seu filho também pode ter deficiência. Bom, ele pode ter, pode não ter. Mas se ele tiver, ele vai ter que também passar por isso. Mas não é por causa disso que eu vou me privar de ser pai. E se ele tiver, ele vai ter uma estrutura familiar melhor do que a que eu tive, e assim vai, né? Eu acho que a gente tem que viver o hoje e da melhor maneira possível, né?
Sim, sim, bem legal mesmo. Eu acho que é uma lição de vida que a gente pode estar passando aqui, né, nesse momento, porque eu acho que é uma possibilidade de reinventar e de enxergar nossa vida, o nosso dia a dia, né, a partir de um outro jeito, né, para além desses ideais de perfeição, né,
normalidade, que, né, esses padrões.
Normalidade.
Eu fiquei curiosa em saber quantos anos tem seu filho, Manuel.
Vai fazer 4 anos na semana que
quatro
vem.
4 anos.
É. Tá.
Ernesto.
E é legal, assim, tá sendo bacana porque ele tá entendendo aos poucos como que o pai enxerga, né? Eu levo muita bronca dele, né? Porque eu vivo chutando brinquedo, vivo... E eu, na pandemia, eu fiquei bastante com ele em casa e como eu trabalho em casa, eu acabei ficando bastante com ele sozinho. E aí ele tá começando a entender como que eu enxergo, e acho que isso é uma coisa que é natural. Eu explico pra ele, mas eu sei que naturalmente ele vai começar a entender, né? Hoje em dia ele faz um desenho, ele me conta o que ele desenhou, ele tá começando a entender melhor. Ontem foi engraçado que eu fui buscar ele na escola com um amigo meu que tava aqui, e aí ele falou assim: nossa, pai, você veio me buscar sem a mamãe? Como que você vê isso? Você não enxerga, né? Então, eu acho isso demais, assim, porque eu acho que as crianças, elas têm uma liberdade de perguntar, uma curiosidade que acho que todo mundo deveria ter, né?
É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que as crianças, elas nos dão essa dica, né? Que parece que a gente esquece, né? De perguntas simples, né? Que são as mais importantes, né?
Outro dia eu tava chateado e aí ele falou: ah, você tá chateado porque você não enxerga, né? Eu falei: não, não é por causa disso, Ernesto. Mas... ele já fez essa relação com o fato de eu não enxergar. Então, eu acho que na cabecinha dele, ele tá aos poucos absorvendo isso também, né?
Sim.
Sim, porque ele tá aprendendo... Ele já vai pra escola? Ainda não.
Já vai pra escola.
Já vai pra escola.
Já vai.
Essa idade,
e
né?
Desculpa. Oi? Deu um delay. Eu te cortei.
Uhum. Não, imagina, eu só ia comentar que nessa idade, né, 4 anos, é muita curiosidade junta, né, se ele tem a escola também, imagino que é um, né, um universo de informação aí todo dia em casa, deve ser muito interessante.
Sim, e aí é isso, eu levo bronca porque eu chuto os brinquedos, mas ao mesmo tempo eu faço ele descrever os livros, ele adora livro, e aí eu não sou, a mãe consegue, mas eu não consigo ler um livro com ele, então eu faço ele me contar a história, né? Aí ele vai descrevendo os desenhos pra mim, e aí cada um arranja um jeito de interagir, né?
Ele já tá fazendo a descrição, então, já tá aprendendo com isso. Você.
Já tô formando um futuro parceiro de trabalho.
Genial. Genial.
Bem legal. Bem legal. É isso aí. E o... como é que é isso para você, Manuel? Como é que você enxerga essa questão do enfim, né, do seu filho faz essas perguntas e isso, porque uma coisa que me chamou a atenção é isso, assim, né, que a gente, como é que você veio me buscar na escola se você não enxerga, né? E isso no cotidiano normal, entre aspas, né, das pessoas lá fora com os seus preconceitos, essa pergunta poderia ser até ofensiva, né? E na verdade é uma pergunta importante, né? No sentido de que é assim, de que tem outros jeitos, outras formas, né? Não é sempre do mesmo jeito, né?
Sim. E acho que partiu muito da curiosidade mesmo, né? De saber. Mas ao mesmo tempo, mais do que palavras, né? Mais do que conversa, porque ela também existe, a conversa, às vezes eu explico, às vezes ele quer saber, mas mais do que isso, as ações, né? A vida prática mostra pra ele que eu também. Bom, eu dou banho nele sozinho, eu visto ele sozinho, eu fico com ele sozinho, né? Eu brinco com ele sozinho. Então ele também está tendo experiências do pai que não enxerga sozinho, com ele fazendo as coisas que precisa no dia a dia, né? Então eu acho que isso também vai ser importante para ele entender em algum momento: olha, meu pai não enxerga, mas pô, ele cuida de mim, né? Ele faz o que eu preciso, ele me dá banho, ele me dá comida. Então isso é importante. E aí quando eu percebo que aparece a oportunidade de conversar, aí a gente conversa, né? Aí eu explico, ele tem muita curiosidade com a bengala, às vezes eu vejo ele pega a bengala naturalmente e brinca com ela sem eu estar por perto. E aí é uma oportunidade de explicar. Eu dei um boneco pra ele, um boneco de brinquedo agora que tem cão guia, um boneco cego com cão guia, e ele adora, ele acha o máximo em vez de uma bengala ser um cão. E aí a gente vai pegando essas oportunidades e fazendo com que ele cresça tendo isso como uma questão natural, né? Porque isso é uma preocupação que eu tenho, não uma preocupação sim, porque eu acho que em algum momento ele vai passar pela questão do preconceito, né? Então eu acho que, porque é isso, né? Quando ele tiver mais entendimento, ele vai ver, pode ser que ele escute uma piada de algum colega, porque o pai não enxerga, pode ser que ele sinta vergonha, pode ser várias situações, né? Porque sentir vergonha em algum momento também é legítimo, né? Também faz parte do desenvolvimento de um adolescente, de um pré-adolescente. Eu mesmo, quando descobri minha deficiência, por um tempo escondia ela. Então, se eu mesmo escondia, por que que ele também não pode vivenciar uma experiência como essa, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para passar por isso da melhor maneira possível, com diálogo, com... enfim, acho que com franqueza, né? Enfrentar isso com naturalidade, no sentido de que é legítimo, que faz parte desse processo, eu acho.
Sim, isso mesmo.
Acho que entender que faz parte é a grande sacada, né? É saber que existe mesmo, que está aí e para todo mundo.
E buscar criar os laços, né, desde cedo, das coisas boas, o que nós conseguimos fazer de bacana juntos, né? Como pai e filho. Então a gente já tem as coisas que a gente gosta de fazer desde cedo, e eu acho que isso vai ser um ponto favorável para quando aparecer uma situação desfavorável, né?
Sim. Bom, nós estamos chegando nos finalmente. Eu só queria... Você tinha me falado, Manuel, de uma exposição da Arícia Machado.
Isso,
né? Que vai ter visitas guiadas. Sobre o que é essa exposição? Só conta um pouquinho aqui pra gente deixar registrado aqui. Vai ser no MIS, né?
Na verdade são duas exposições.
Sim, é verdade, são duas. Isso. No MUMA, né?
Isso, a da Arícia no MUMA. A gente fez a audiodescrição para as duas exposições. A da Arícia no MUMA. A Arícia é uma artista, nossa, a obra dela é muito legal. São videoinstalações. Ela é uma artista que dialoga com a pós-modernidade, com o cyberpunk, com a linguagem cyberpunk. São vídeos que a gente fez audiodescrição. E aí tem, lógico, é aberto, vai ser de 2 de dezembro até o dia 6 de fevereiro, se não me engano, no MUMA. é aberto todos os dias para pessoas com deficiência visual, mas em algumas datas específicas vai ter um monitor lá também que pode auxiliar quem precisar, quem tiver necessidade de acompanhar. Aí tem as datas aí com vocês. Que eu...
Isso, dia 14, 12, 21 de dezembro, 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de janeiro e 1 e 5 de fevereiro, das 14 às 17.
Isso.
O MUMA, que é na República Argentina, 3.430, no Portão.
Isso, vale a pena conferir. Ficou muito bacana o trabalho dela, com a audiodescrição que eu fiz com a Mimi Aragon, que é a roteirista. O narrador é o Rodrigo Teixeira, e eu fiz a consultoria. E aí, no dia 30 de novembro, vai inaugurar também uma exposição no MIS, no Museu da Imagem e do Som, que eu agradeço. É a primeira exposição que o MIS faz com acessibilidade. Agradeço a diretora Mirelle Camargo, que abriu a oportunidade da gente fazer a audiodescrição numa exposição de fotografias antigas do Paraná, de Curitiba, máquinas fotográficas antigas também, a gente está descrevendo. E vai ser no MIS, vai ser no dia. Bom, acho que tem aí também, né, Wagner? Eu não sei de cabeça aqui.
Peraí. Sim, é 1º de dezembro a 21 de março, 27 de março, desculpa. E de terça a sexta, das 9 às 17, sábado, domingos e feriados, das 10 às 16, no piso térreo, na rua Barão do Rio Branco, 395, no centro.
E lá no MIS, também foi com a Mimi, com a Letícia Schwartz, a Brisa Teixeira também participou desse projeto. E fotos maravilhosas, fotos antigas. É uma exposição que abarca de 1910 até 1980. São fotos, equipamentos fotográficos antigos, e vale a pena conferir também.
Legal.
Muito legal. Já que está passando a agenda dos eventos, vou pedir para o Manuel convidar mais uma vez para o lançamento do livro, então, no dia 18 de dezembro.
Posso agradecer os patrocinadores também?
Claro.
Queria agradecer, né, o livro. Ele foi um projeto financiado pela Lei Rouanet. Teve como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. A gente fez uma ação no hospital muito bacana no começo do projeto. Os patrocinadores: a Greca Asfaltos, a Assos Continente, a Axo, a Ravata e também a Fermac Cargo.
Legal.
Então, dia 18 de dezembro, lá no Instituto, que horário?
A partir das 15 horas. A Ravato, tá? Desculpa, falei errado o nome da empresa.
Maravilha, todos convidados. Legal. Então, para o lançamento deste novo trabalho do Manuel, nosso convidado de hoje.
Muito bem. Te agradeço demais, Manuel. Acho que foi bem legal a gente poder falar um pouco sobre isso. Eu sempre aprendo muito aqui no Bem Bolado. Acho que é um momento para mim bem especial. Enfim, te agradecer, né, e lembrar que o Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar, da Chef Jubá, que é o telefone 3082-6969, e Lilith Bebidas, né, pelo site lilithbebidas.com.br. Você pede que eles levam na sua casa. O Instagram do Lilith Bebidas é @lilith_bebidas. Você pode colaborar com o nosso programa pelo PicPay, @bemboladonacultura, ou Pix, que é pauta@cultura930.com.br. É isso aí. Agradeço muito. Valeu, Manuel. Obrigado, Mari.
Obrigado, viu? Obrigado, Wagner. Obrigado.
Ah, e só queria que você pudesse deixar, Manuel, o seu contato, né, da sua
consultoria,
que eu acho que é importante também.
Obrigado, Wagner. O contato da Vias Abertas, Comunicação, Cultura e Inclusão. A gente faz trabalho de acessibilidade para projetos culturais. Quem tiver interesse, né, pode entrar em contato pelo WhatsApp 9241-9201-2711. E o e-mail viasabertas.cci@gmail.com.
Legal.
Muito legal. Obrigada, Manuel. Um prazer revê-lo.
Obrigado, viu?
Valeu. Valeu, Wagner.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Até semana que vem. Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.